Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, está começando mais um Lambo Leapers, edição de número 246. A gente está aqui para falar do preview do próximo jogo, né? Na segunda-feira já discorremos sobre tudo que aconteceu na partida entre Eagles e Packers, né? A fatídica virtual eliminação do Packers dos playoffs. E agora a gente vai para um clássico, aí o maior clássico da liga. A gente vai falar um pouquinho de Packers e Bears com um convidado hoje, mas antes de apresentar a mesa, antes de falar desse jogo, lembrando a vocês que a gente faz parte da FN Network, que é o seu hub de esportes americanos aqui no Brasil. E esse mês a gente tá no 1 mais 1, né? Vou trazer mais um ouvinte pro nosso programa aqui, então você que tá escutando, você que tá vendo ao vivo, enfim, ou seja, ouvindo em outras plataformas, você pode trazer mais um ouvinte para cá ou trazer outro ouvinte para o site. Então, outro programa que você queira ouvir, enfim, aqui na descrição eu deixei mais dois, então se você está ouvindo isso no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts ou em qualquer outro agregador, iTunes Store, enfim, aqui embaixo vai ficar duas indicações, que é o Medo de Cervo, né, que fala sobre outra franquia de Wisconsin, que é o Bucks, e o Brewteco, que fala sobre o Milwaukee Brewers também, as duas outras franquias aí de Wisconsin representadas aqui no site, beleza? Vamos começar então a apresentação na mesa. Antes de apresentar o convidado, gostaria de apresentar Igor Castro. Tudo bem, Igor? Como é que você tá?
Tudo de bom aí para quem estiver ouvindo a gente e vendo nesse exato momento. E para começar, eu queria dizer que eu tô com uma sensação assim, meio que uma mistura de sensações, em que tenho um anjinho de um lado falando assim: ah, o Packers tem que ganhar, é o teu maior rival, vocês têm que ganhar, porque vocês vão se tornar o time com mais vitórias na história do futebol americano. Aí, só que daí tem do outro lado coisinha ruim que fica me enchendo o saco, falando assim: se dane, vocês têm que perder, nem que seja para o maior rival, vocês têm que perder porque vocês precisam ter a melhor posição do draft para o ano que vem, para pegar talvez um jogador que vai ajudar a franquia, essa franquia desgraçada que até agora tá mal na temporada e a gente tem que melhorar para a temporada que vem. Então eu tô nessa sensação, essa mistura de sensações assim meio esquisita.
É isso aí, lembrando que nesse momento o Green Bay Packers possui a escolha de número 8. Enquanto o time do nosso convidado aqui do lado, Pedro, possui a escolha de número 2, só atrás do Houston Texans, que é o pior time da NFL hoje. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo.
Opa, tudo bem sim. Estão me ouvindo aí? Tudo tranquilo? Uma ótima quarta-feira, uma ótima semana aí a todos. É isso, a gente toca a pick 2, é isso que o torcedor de Chicago Bears quer, é isso que é, como o amigo Igor disse, né? Cada derrota agora importa pra gente. Eu não tô nem um pouco preocupado se vai ganhar, se vai perder dos Packers. Pra mim, eu quero a pick 2. Faça de tudo pra ter a pick 2. Então, é isso, né? Porque o torcedor de Chicago veio com o ano com a esperança de ver o Justin Fields mostrar alguma evolução, mostrar alguma coisa. O começo foi bem ruim, a gente confessa. E depois ele tá evoluindo. A gente acredita que ele é o futuro da franquia. Então, o nosso ano, a maior vitória foi essa, né?
Então quer dizer que a pick 2 não seria quarterback nesse momento. Justin Fields é o cara.
Não, essa da pick 2 seria uma troca com Detroit e assaltar aquela franquia.
Então tá. A gente já vai entrar no jogo. Antes, algumas notícias do Packers. O Jonathan Abram durou um mês em Green Bay, já foi cortado. Ele chegou faz 3 semanas. E foi muito parecido até com o Jalen Smith, que foi jogador do Cowboys, que depois teve uma passagem por aqui, enfim, Jonathan Abram já foi, não é mais problema nosso, essa é a notícia então de momento. Inclusive eu vou deixar aqui, né, acessa lá o nosso Twitter, Instagram também, @lamboleapers_, que a gente soltou a lista de lesionados, o injury report, então se você quiser saber mais detalhes, está lá nas nossas redes sociais, já vou fazer esse jabazinho aqui de início. Começar então falando de Packers e Bears. A gente ganhou o primeiro jogo quando o cenário era diferente, né? A gente achava que a temporada seria distinta para cada um dos times e foi igual. Eu acho que domingo a gente pode ter um jogo em que os dois times vão procurar perder, não procurar ganhar, porque nesse momento a gente tem 1, 2, 3, 4 times com 4-8, né? O Packers, o Arizona Cardinals, o New Orleans Saints, que essa pique agora é do Philadelphia Eagles, o Carolina Panthers, e aí o Denver, bom, o Denver coitado, né? E o Denver já tá 3-8. Mas, cara, pra começar, a gente vai falar um pouquinho do sucesso, né? O Packers não tem tido tanto sucesso assim em vencer o Bears, são jogos sempre apertados, a gente tá falando de rivalidade. A última vitória de Chicago foi em 2018, quando aquele time tinha uma defesa muito boa, né? Ed Jackson, Ed Amos, Khalil Mack e companhia, no Soldier Field por 24-17. Só que dessa vez pode ser diferente, até porque os times estão muito equiparados, né? Tudo bem, se você colocar no papel, a gente ainda tem mais talento do que o Chicago Bears, mas em campo isso não tem se provado. E, claro, né, assim, né, que a gente já falou aqui, né, se tornar o maior vencedor da história da Liga. Começar perguntando pro Pedro, Pedro, o que, que você acha dessa partida, o que, que você espera, além de, claro, uma derrota, né, que é o que você mais quer, mas o que, que você espera exclusivamente do Chicago Bears?
Ah, eu espero ver uma equipe que lute, né, porque apesar de esperar uma derrota, achar que vai ser uma derrota devido a tantos desfalques, a tantas mudanças que o time tá tendo agora, e etc. A diferença de talento, mas é o jogo que pode ser, como você falou, a história, né? A gente acreditava que o primeiro jogo na temporada seria esse jogo que poderia fazer o Packers passar. Aí vocês não passaram contra a gente. Todo torcedor de Chicago imaginou que o Packers ia ter uma temporada boa, né? E tal, ia passar esse ano, ia ter como não passar. E tá chegando agora na semana 13, e aí o Packers não passou a gente. Aí o torcedor fica com aquele negócio, né? Tipo, ah, não vamos deixar o Packers passar. Fazem 100 anos que a gente lidera o quadro geral em vitórias e tudo mais. Então, o que a gente espera é eles brigarem, entrarem lá, colocarem os pads e serem guerreiros, né? Porque talento não tem. Ed Jackson machucou fora da temporada. Darnell Mooney machucou fora da temporada. Os dois calouros estão com concussão. E a defesa tá totalmente dizimada. Trocou o Robert Quinn, não tem mais o Roquan Smith. Então é um time totalmente, a defesa totalmente dizimada e é isso, né? O ataque também, se for o Trevor Siemian, é sem chance, né? Não tem nem o que fazer.
E aí, Igor, o que esperar aí do lado do Packers pra esse jogo aí de domingo que vai ter transmissão aqui no Brasil na ESPN?
Então, Guto, enfim, é que nem eu disse, eu tô com essa mistura de sensações aí, né? Vencer é bom, ainda mais o rival, ainda mais bater uma marca histórica na liga, que, aliás, como o Pedro até falou, já poderia até ter passado essa marca, né? O Packers poderia ter passado essa marca no jogo contra o Titans, até fui pesquisar, tá? Porque eu tinha postado a notícia e foi bem no dia do jogo contra o Titans. Que o Packers poderia passar e a gente viu no que deu, né? Mais uma derrota na conta e a temporada indo literalmente pro ralo, né? E, então, eu acho assim que o Packers vai com o Aaron Rodgers com vontade de ganhar, né? Porque ele deixou bem claro nessa semana. E não é só ele, né? O Matt LaFleur deixou bem claro que se depender dos dois, o Aaron Rodgers vai jogar contra o Bears, né? E a gente sabe que o Aaron Rodgers gosta de jogar contra o Bears, né? Ele sempre destaca isso, que é
o dono dele,
querendo, né? E que ele literalmente é isso. E aí a segunda casa do Soldier Field, né, para ele. Então ele vai fazer de tudo para jogar esse jogo. Não sei em que estado, né, porque ele falou que tá tudo bem a questão da lesão das costelas, né, mas a gente não sabe até que ponto isso vai influenciar no possível jogo dele no domingo, né. Enfim, é uma expectativa que nem eu disse. Por um lado, é legal vencer o rival, mas será que vai ser tão legal com um time tendo uma temporada tão pife assim? É um gostinho meio que agridoce, que nem diria alguém.
Porque você tem, como eu disse, a possibilidade, né, de você pegar aí uma pique melhor. A gente tá ali na oitava pique, né? Perder não é o fim do mundo. Eu queria terminar o ano com uma pick top 5, já que esse time indo aos playoffs seria eliminado provavelmente no primeiro confronto. Então, terminar na frente Carolina, Philadelphia seria mais interessante. Mas, cara, eu tô olhando aqui o depth chart dos dois times e assim, é complicado, porque o Justin Fields tá como questionável. O próprio Trevor Simeon, que o Pedro falou, tá como questionável também. Né? Aí você tem o Chase Claypool, que chegou via troca, questionável. Danny Pettis, questionável. Mais um que tá fora da temporada por lá é o Lucas Patrick, que é ex-Packers também, enfim. São lesões que complicam e que diminuem, né, o nível. Eu acho que a principal delas é não ter o Ed Jackson na secundária, né, Pedro?
É isso aí, né? Hoje o time assinou com o Tim Boyle pra ser quarterback, né? Então daí já dá pra ter uma noção de como está a situação do Chicago Bears, né? Mas a perda do Ed Jackson é uma perda, pô, crucial. O cara teve 4 situações de temporada, voltou a jogar bem, foi um dos grandes jogadores, é um dos grandes líderes da secundária, que é muito jovem. E é isso, né? O time tá... Acho que, na minha visão, se os Justifies não tivessem 100%, eu nem colocaria ele em campo. A torcida do Bears quer, tem que jogar, não sei o quê. Eu não colocaria ele em campo. Eu tô nem aí, sabe? Tipo, se perder. Pra mim, eu quero a pick 2. Como eles vão conseguir isso, é só 5 derrotas e tá lá, a pick 2 é nossa. Então, o time é pro rebuild mesmo, o time é pra daqui 2, 3 anos, então não estou espantado. E eu acho também que mesmo que jogue, todo mundo não tem muita chance contra o Aaron Rodgers. Não tem material humano pra conseguir parar, o time tá tomando 30, 35 pontos por jogo, sabe? E aí, sem o Darnell Mooney...
A gente não marca 20.
É muito difícil, é muito complicado. Mesmo assim, a secundária do Jair já é uma peneira, cara. É uma peneira, cara. Não pressiona ninguém. É o pior time pressionando o QB, é o Chicago Bears. O time joga em zona. O Alan Williams coloca o time pra jogar em zona, não pressiona o QB. Quem que é o melhor jogador da defesa do Bears que vai poder jogar? O Jalen Jones?
Aí, Guto, mais um falando em zona.
Sabe, tipo, não tem, sabe? O melhor jogador da defesa é um calouro, a gente considera um calouro UDFA, que é o Jackson Bourne, sabe? Então, pra você ver o nível de talento que tá essa defesa. É um Justin Jones, que era um cara de rotação na defesa do Chargers, sabe? Então, tipo, é uma defesa muito, muito, muito... pra mim, é a pior defesa da liga no papel, em talento. Não tem muito. Não tem uma defesa na liga pior em talento do que a do Chicago Bears. O time ganhou 3 jogos muito por causa que tinha o Justin Fields e na época ainda tinha o Rocco Smith e o Robert Quinn, né? Mas o time tem 3 vitórias muito, muito nisso, sabe? Um time conseguiu... Pô, o Justin Fields pra mim fez milagre com esse ataque, sabe? O time conseguia fazer 30 pontos por jogo por causa das pernas dele, porque o time não tem talento, tem que fazer 17 por jogo sem ele. A gente viu aí no último jogo com o Trevor Siemian, o time fez 10 pontos, pô. Então, sabe? É um time muito ruim. Depois do Houston Texans é o pior. Se bobear, até o elenco pior que o do Houston Texans hoje. Com os desfalques e tudo.
Eu gosto bastante do Davis Mills, acho que ele não é um quarterback ruim, como todo mundo pinta. Mas, cara, 1-9-1 é difícil bater esse recorde do Houston. Acho muito difícil alguém pegar a pick 1 deles. E aí fica difícil pra vocês. Porque ter a pick 1 é ter a noção de que você vai ter o draft inteiro à sua disposição. Escolher o melhor jogador
disponível. Não, a pick 1 é impossível. A pick 1 é impossível. A pick 2 é uma realidade. Eu acho que fica entre a 2 e a 4, assim, no Chicago Bears. Não vai ficar muito além disso. O Chicago Bears deve ser mais um jogo, assim, no máximo. Se fosse pra torcida do Chicago Bears escolher, seria contra os Packers, né? Mas, vamos ver.
Sim, e até porque você joga em casa também, né? Tem esse fator. Jogar em casa.
E tem a questão do técnico também, né? Todos os técnicos calouros, assim, desde o John Fox, quando enfrentou o Packers, ganhou pelo menos um jogo. O Matt Nagy ganhou e o John Fox também ganhou. Eu não lembro do Mark Trestman, mas sempre terminamos 1-1 na primeira temporada de um técnico novo em Chicago. Vamos ver. O estádio vai estar lotado, se o Justin Fields jogar vai ser uma euforia. Pode ser que ele carregue o time aí pra uma vitória, mas acho bem complicado.
Tem que ver qual Justin Fields entra em campo também. Se for o Justin Fields saudável, 100%, ou é um Justin Fields mais baleado. Que daí o Rodgers claramente não tá
jogando. Se ele tiver baleado, ele não vai jogar. ele não vai jogar, o Ryan Poles já deixou claro isso no último jogo. Ele foi pra campo, foi pro warm-up, ele pediu pra jogar. A diretoria meio que vetou ele, falou assim, não, você não tá 100% e tal, a gente não vai correr esse risco. Até porque o ato pra do Bears não vale mais nada. Então, tipo, ele só vai entrar em campo se ele tiver totais condições. O Matias Bruce fez uma entrevista e falou, ele só vai jogar se a gente avaliar que tem 100% da mobilidade dele e ele consiga jogar 100%. Se ele não tiver 100%, ele não irá jogar, porque não vai ter problema, não vale nada, sabe? Se o time estivesse brigando por playoff, você coloca o cara ali 70%, 80% e arrisca, sabe? Não tem por que você arriscar seu futuro numa lesão ali, num jogo que basicamente não vale nada, né?
Concordo, concordo. E pra você, Igor, que Aaron Rodgers a gente vai ver aí domingo?
Então, pela vontade que ele vem demonstrando, ele vai querer jogar, ele quer jogar, deixou bem claro, né? Tanto que eu acho que a gente não sabe em que ponto que ele vai estar, né? A lesão, se a lesão nas costelas foi, como que eu posso dizer, tão grave assim, né? Ele disse que não, que tá tudo ok, só que hoje já não treinou. Né, até o LaFleur até falou hoje que ele vai treinar, mas não sabe que dia dessa semana ele vai treinar. Enfim, eu espero que o Rodgers tenha um pouquinho de disciplina, né, mesmo com o dedão machucado, né, porque olha que coisa, que nem o Pedro estava falando da questão ali da defesa do Bears ter problemas em pressões, em questão de, né, até levantei alguns dados ali, que acho que, se não me engano, acho que era 3 partidas, acho que foi mais de 300 jardas de passe que cedeu, né, e 4 foram mais de 200, sendo que uma dessas partidas foi contra o Packers, lá na semana 2, né, em que o Rodgers fez 211 jardas. Então, eu tô curioso para saber se o Rodgers vai conseguir produzir o que se espera dele. O bom é que o Watson, pelo jeito, né, desabrochou e tá jogando bem nessas últimas 3 partidas, batendo recordes, anotando touchdown. Então, algumas armas ali o Rodgers vai ter, né? Fora que o Randall Cobb também é um carrasco do Bears, né? Gosta de jogar contra o Bears. Então, eu tô curioso para saber como que vai ser esse ataque no jogo de passe.
Christian Watson, um bom jogador, tá? Talentoso aí, uma pick mais curta de segunda rodada. Tem futuro. Lidera os calouros em touchdowns.
O que o Igor falou aí da DL, cara, o cara que tem mais sacks do Chicago Bears é o Jaquan Brisker, é um safety, com 3 na temporada. Só já dá pra você imaginar o quão ruim é a DL. O cara é o melhor sacador do time, é um cara que tem 3 sacks e é um safety. Então, tipo, o time não consegue pressionar com 4 homens na linha, joga em zona defesa. A defesa é uma porcaria, uma porcaria.
Não, só rapidinho, Guto, antes de você passar para outro assunto. A galera que acompanha o Lambo Leapers aqui lembra que a gente fez lives a respeito do draft. E muito se questionava até que pegar um safety. E não pegou. E um dos nomes que eu era muito fã é esse carinha que foi o Bears. Olha isso, que o torcedor do Packers é uma desgraça. Porque sempre o jogador que você gosta vai pro rival. É o Justin Jefferson, foi pro Vikings. O Amon-Ra foi pro Lions. E agora o Brisker foi pro Bears. Cara, eu não sei. É uma coisa que eu não consigo... Ai, nunca vou entender o que essa franquia faz.
É mais fácil perguntar o que essa franquia não faz, né? Porque ultimamente ela não tem feito nada. Tanto é que o próximo assunto aqui é a questão da troca, né? Porque a gente tava atrás de um wide receiver na deadline. Até saiu o rumor que a gente ofereceu uma pick de primeira rodada pelo DJ Moore na época. Mas um dos alvos, um dos caras que o Packers procurou, tentou, foi o Chase Claypool do Pittsburgh Steelers, né? Que, querendo ou não, foi uma troca, uma briga entre rivais ali, entre Bears e Packers, e no final o Chase Claypool foi parar lá em Chicago. Também não entendi porque Chicago foi atrás de um wide receiver. Mas o Pedro pode me falar melhor por que vocês foram atrás do Chase Claypool, sendo que o time não estava buscando playoff, né? Como você disse, que é a pick mais alta.
Ah, eu acredito que foi muito da questão do Ryan Poles, tipo, confiar no Fields, né? Ele viu que o Fields começou a evoluir. E aí, ele não trouxe a ajuda pro Fields no começo da temporada, assim, foi uma das grandes críticas, assim, da maior parte da NFL, do Twitter da NFL, e uma das grandes críticas até da gente, né, tipo, não ajudaram o Fields, né, tipo, as duas escolhas que tinha de segunda rodada trouxeram jogadores de defesa. Aí pegaram numa terceira rodada um cara que era muito mais special teamers do que um wide receiver mesmo, né, que era o Velus Jones, que eu critiquei pra caramba, não gostei da escolha e etc. Mas aí ele falou assim, bom, vamos ver o que a gente tem no Fields. Ele não sabia, ele não era o fiador do Fields, né? Não foi ele que draftou o Fields. Então, caso o Fields não mostrasse nenhuma evolução, ele poderia pegar outro QB. O Fields começou a mostrar evolução, começou a entender o que ele quer. E aí ele viu que na próxima FA, como a maioria dos wide receivers renovou, como o DK Metcalf, Deebo Samuel, entre outros jogadores que seriam... O próprio DJ Moore renovou com o Panthers, né? Então, a maioria dos wide receivers que seriam FAs renovaram com o time. E aí não teria muitas opções na FA, tanto que o melhor adjunto da FA é o Juju Smith-Schuster ou um Odell que vai virar FA no que vem. Não tem muitas opções na próxima free agency para o wide receiver. E aí ele foi para uma troca, né? E aí me lembra muito a questão do... Sim, vamos parar no futebol, né? Teve uma época que o Dudu estava totalmente acertado com o Corinthians. O Dudu ia vir pro Corinthians, ia sair do Grêmio lá em 2000 alguma coisa, ia sair pro Corinthians, o Palmeiras estava voltando. Tinha feito uma temporada horrorosa, tinha já quase caído, teve que torcer para um gol do Santos para não ser rebaixado de novo para a segunda divisão. E aí eles foram lá e deram um chapéu no Corinthians e trouxe o Dudu. E aí, com a chegada do Dudu, começou a mudar o patamar do Palmeiras e tal. O Palmeiras falou assim, não, estou aqui, vou começar a voltar. Eu acho que foi um sinal mais, assim, dessa briga de mostrar que o Bears está vindo, entendeu? Que o Bears vai estar aqui, que o Bears vai ser competitivo, que o Bears vai brigar com o Packers. É um mais nesse sentido, assim, vou tirar o cara do Packers para mostrar que eu tô aqui, sabe? Tipo, o Bears tá aqui, porque o Bears é, assim, há pelo menos 10 anos, assim, tirando a temporada do coisa, é irrelevante, sabe? Tipo, tem aquela final contra o Green Bay, que depois o Green Bay foi campeão, depois teve o ano de 2018, mas praticamente nesse período do Aaron Rodgers, o Packers dominou a gente e é isso. Então a gente quer mostrar que a gente tá aqui, que a gente vai voltar, que a gente é um projeto de longo prazo e que agora com a janela do Rodgers já fechando, né, que tem mais 2, 3 anos, a gente não sabe se o Jordan Love é a resposta pro Packers na posição de QB, eu acho que não. Não sei o que vocês pensam sobre, mas é isso, é mostrar que...
Eu já vou falar sobre isso.
É mostrar que os Bears estão aqui, que os Bears estão para competir, que os Bears vão brigar, então foi mais um recado assim, né? Eu não acredito que, falando sobre o Claypool, agora especificamente, eu não acredito que ele venha demonstrando ainda o que ele pode demonstrar, mas também eu acho que ele tá aprendendo. Esse ano aqui é mais para ele se adaptar, mais para ele começar a desenvolver uma química com o Fields, mais para ele começar a entender o sistema do Bears para ano que vem. Então eu não cobro dele muita produção, muita coisa, eu cobro dele mais que ele aprenda o playbook, que ele comece a saber como que é a rota, porque o estilo do Getsy é um pouco complicado, não é um estilo tão fácil assim pros wide receivers, gera um pouquinho de tempo, então é mais isso assim. Então não é um cara que eu espero que produza muito este ano, é mais pro ano que vem mesmo.
Tá aí a resposta dos problemas do Packers, esse cidadão aqui está aparecendo na tela, chama-se CJ Stroud, ele joga na Universidade de Ohio. E ele está aqui, ó, pra onde vocês podem ver aqui. A gente vai draftar esse cara ano que vem. E é isso, pode falar aí.
Bom, não sei se a galera viu aí, mas viu rapidinho aí. Arredondando sobre o... Quem que é? Sobre o Justin Fields, né? Eu acho assim que... Enfim, até o Pedro já deu meio que o caminho... de que tá se desenvolvendo alguma coisa ali entre o Gitz e o Fields, né? Tanto que acho que até houve uma demora ali para o Gitz entender de como que o Fields teria que jogar, né? Tanto que eu estava utilizando ele de uma forma até mais voltada para o jogo terrestre ali e procurando tentar encaixar o Fields no jogo de passe, né? Mas como o próprio Pedro falou, não vai ser algo que vai ser agora, né? É um time que ainda demanda trabalho, né? Tanto que a gente fala assim, que nos últimos... a gente tava falando, o Lippers falamos assim, como que o Pepe está com dificuldade de lidar com essa renovação do coach staff, né? E tanto que os caras que saíram, o único que talvez está dando certo até agora, talvez, que a gente não sabe, porque até o LaFleur andou rasgando elogios para ele, é o Gitz, né, que está lá trabalhando com o Fields e enfim, está aproveitando do talento do Fields para ver se faz com que o ataque do Bears engrene, né? E, enfim, eu quero ver se o seu Quiz também vai estar disponível, né? Porque a gente já tomou 157 jardas, se não me engano, do Jalen Hurts correndo. Imagine se o Justin Fields está saudável e a gente com essa defesa. Então, seria até interessante ver como que a defesa iria reagir de uma semana para outra, né? Agora, só pegando um detalhezinho sobre o Love ali, que o Pedro falou. Eu não sei. É que nem eu até falei com o Matheus no último podcast. A gente só vai saber quando ele tiver uma sequência de jogos em que ele tiver uma temporada pra gente saber o que, que ele é. Dois caras que estavam até elogiando ele. Que um foi o Darius A, que encarou ele, que falou lá que pode ser que o Packers tenha acertado, mas tem um cara pro futuro. E o Darius Butler, que participa lá, que foi jogador do Patriots, se não me engano, e deu as análises lá dos jogos lá e falou bem do Love também. Mas enfim, elogio ele recebeu, mas se ele vai virar, aí é outros 500, né?
Mas é elogio por elogio, é como eu disse, né, cara? Eu já falei aqui, vou repetir, tem que ir na fezinha que esse cidadão aqui vai vir pra Green Bay, entendeu? Que CJ Stroud vai ser um jogador do Green Bay Packers, porque senão a gente vai estar ferrado aí futuramente, porque, cara, eu não confio no Love, tem que ser esse cidadão aqui, entendeu? Tem que ser esse cidadão, porque senão a gente tá ferrado aí nos rolês, porque, claro, respeito ao Jordan Love, né? Ele até foi bem contra o Eagles, mas eu acho que ele não é a resposta, mesmo tendo sequência. Mas, dando sequência ao programa, vamos falar de defesa um pouquinho, né? Porque a gente tem... O Pedro já citou bastante críticas aqui à defesa do Bears, que hoje está com os seguintes nomes, né?
A nossa, então, né? E a
nossa, então, Angelo Blackson, Justin Jones, Dominic Robinson, Matthew Adams, Jack Sanborn, Nicholas Morrow, Jalen Johnson, Jaquan Brisker, DeAndre Houston Carson e Kyle Gordon. Essa deve ser a defesa titular de vocês, né, Pedro? Qual que é
o
seu destaque?
Mais ou menos, né? Se o Kyle Gordon e o Jaquan Brisker saírem do protocolo de concussão, eles devem jogar. Mas eles ainda não saíram, hoje teve treino, eles não treinaram também. Então, bom, o problema é a DL, né? Tipo, cara, eu não entendo. Tipo, o time, o Alan Williams, ele insiste nessa merda de marcar em zona, cara. Só que pra você marcar em zona, você tem que conseguir pressionar com os quatro homens. E eles não conseguem pressionar com os quatro homens. É impossível. Aí, tipo, aí a secundária toma. Tipo, a defesa até uns tempos atrás era 9 contra o passe, sabe? Tipo, os caras da secundária têm até um certo talento, mas, tipo, o cara, o QB fica 4 segundos no pocket, ele vai achar alguém livre. Não, vai, não tem o que fazer, sabe? Quando só a DL não pressiona ali, não tem muito o que fazer. A secundária, uma hora, o cara, ele vai achar alguém livre, se ele não tiver pressão. Então, é basicamente isso, sabe? Tipo, a defesa é muito ruim porque ela não consegue pressionar com 4 homens. Aí tem que mandar blitz. Aí a blitz tem que vir do safety, ou do cornerback, ou de alguém ali de trás. Então é complicado, cara. A defesa dos Bears é complicado, é um catado, é um time em rebuild, né? É uma defesa, claramente, de um time em rebuild. Então, não tem muitas peças ali que possa fazer. O Dominic Hobbs é uma escolha de quinta rodada do último draft. O outro é o Travis Gibson, aí trouxe aquele Aquai Muhammad. O Aquai Muhammad também foi uma aposta do Eberflus, que jogou lá com ele em Indianapolis. Também não deu certo, é um cara que provavelmente vai ser cortado. E foram várias apostas assim, né? O Justin Jones é um cara que eu gostei. Da DL é um dos caras que eu mais gostei. E tem o Armon Watts, que eu acho que é melhor até que o Angelo Blackson. Mas vai jogar o Angelo Blackson, provavelmente, como titular. O Armon Watts, ele é um cara de rotação. E é isso, sabe? Tipo, o Armon Watts, pra mim, é um jogador que mereceria ficar no roster pro ano que vem. O Angelo Blackson é uma porcaria. Pra mim, é cortado também. Acho que tá em último ano de contrato. Pra mim, pode ir embora. Passar bem. Obrigado pelos serviços prestados. Assim como muitos ali. Tipo, o Nicholas Morrow eu gostei e o... O Matt Adams também ficou machucado muito tempo, não jogou e tal. E o Jackson Borner tem meu coração, porque ele é um cara que eu acho que vai ser o Mike Linebacker do futuro dos Bears. É um cara que joga muito, assim. Tem muita intensidade. Mostrou por que não deveria ter pagado o Roquan até agora, sabe? Não se pagar o Linebacker. Porque é uma franquia em reconstrução. Um Linebacker não vai fazer diferença. E o Jackson Borner tá tendo um impacto tão igual e comparável ao que o Roquan tava dando. Então, nessa aí o Ryan Poles acertou.
Igor, você quer comentar algo sobre a defesa treinada pelo imbecil lá ou a gente passa?
Eu vou falar o quê? De uma defesa que tomou 363 jardas terrestres do Eagles, que é a terceira pior marca da história do Packers. É uma coisa medonha. Olha,
história, olha, vou repetir, história.
Cara, o Pedro falando aí, eu fico cafifado com algumas coisas que acontecem no Packers. Né? Então, é da história, veja bem. Enfim, só sei que assim, o Pedro tá até falando umas coisas ali, que daí eu acabo me identificando, né? Porque, tipo assim, o Packers, além de ter uma defesa mal treinada, tá tendo problemas ali na fase dos jogadores, né? Muitos jogadores estão numa fase desgraçada, a secundária que eu diga. Amos tá numa temporada desgramenta. Né, teve uma jogada que estava vendo contra o Eagles que, pelo amor de Deus, é uma coisa inacreditável. Aí a gente está com problema no The Edge, porque o Gary se machucou, né? E a gente já vinha falando lá atrás, olha, precisamos de alguém veterano aí para complementar esse grupo de Edges aí. E o que acontece? A gente, por mais que a gente tenha até uma certa consistência de pressão, mas tem momentos que o QB tá se sentindo, sabe, muita vontade para passar a bola. Apesar do Hurts não ter passado muita bola contra o Packers, cara, teve momentos ali que os wide receivers do Eagles aparecia livre no meio do campo e ele tinha, sabe, facilidade de conectar os passes. Enfim, que nem uma coisa ali que me pegou, que o Pedro falou com relação ao Racon, né? Olha que coisa, né? Enquanto o Bears se desfez do Racon, né? Foi lá, se desfez e apostou num cara, o Packers, que nunca tinha investido na posição, foi lá, renovou com o Campbell e um cara de primeira rodada, sabe? E no final das contas não teve impacto nenhum na defesa até agora. Então, coisas que o Packers faz e eu não consigo entender, sabe? E o pior de tudo é que a gente tem um coordenador defensivo que é burro, sabe? Aí, tipo, a DL, a gente tem um maldito do Dean Lowry, que não joga merda nenhuma, desculpe falar, mas ele não fala, ele não joga merda nenhuma, sabe? Aí o cara é titular e ainda o Packers tem a capacidade de fazer o que essa semana? De pegar e reestruturar o contrato dele, sabe? Em vez de pegar ele, contribui em nada na defesa. Ele é atropelado pelos caras defensivos do adversário. Mas o Berk, que é, não, esse cara tem que ficar. E ainda a gente pegou o Devonta White na primeira rodada para ele ficar marcando o banco do Lowry. Olha, eu não aguento mais, chega, deu. Falar da defesa do Packers me deixa mal.
Até um fato curioso, claro, assim, aí, né? Até um fato curioso, assim, né? Pra gente, torcedor dos Bears, né? É curioso, porque a gente tá vendo um ataque que consegue, com o Fields, colocar 30 pontos no placar, coisa que era, a gente nunca viu assim, né? Com consistência, 4 jogos seguidos. E aí a gente vê uma defesa uma porcaria, porque o Bears sempre foi de defesas históricas, a gente sempre teve boas defesas, mesmo em anos muito ruins aí, a gente sempre tinha boas defesas e tal. Então tá acontecendo um fato curioso em Chicago, né? É engraçado, assim, só de parar pra pensar.
É o fator inverso, né? Como se a roda tivesse sido ao contrário.
Não, só pra arredondar essa questão que veio na minha cabeça. O Dura, sabe o que é lá com o Bears lá? Quando ele vê a defesa do Bears, ele já deixou que ele é ruim, é claro. Mas só que a nossa defesa, a gente pode questionar na questão de profundidade dele. Aí a gente pode até questionar. Eu falei aqui da questão do Ed, que é um vírus, se tornou um problema com a lesão do Gary. Mas aí eu fico com aquela sensação assim, pô, gerou tanto uma expectativa em torno dessa defesa, né, que, tipo assim, tinha caras ali, você tem o Kenny Clark, você tem o Jarry, você tem o Adrian Amos, você tem, como que eu posso dizer, o Preston Smith, você tinha o Devontae Campbell enquanto estava jogando. Cara, você tinha uma defesa que era para estar jogando melhor do que está jogando. E aí eu acho que isso que fica mais... gera uma decepção ainda maior para o torcedor do Packers. Deve uma que poderia estar jogando melhor e ela jogando no nível ruim. E contando com coach staff ruim, perdido e jogadores em má fase.
Então, né, cara, a gente tá falando de uma defesa que a gente cogitava top 5, top 10 no início da temporada. Eu projetei uma top 7, não chegou e... É? Trágico, porque talento da defesa tinha de sobra, tinha as lesões também. Enfim, pra gente dar a sequência aqui, contemplando aqui o contrato do Jim Lowry, ele se encerra, entre aspas, ao final dessa temporada, mas a gente ainda vai ficar pagando ele por mais 3 anos por causa das mudanças, então, até 2025, mais ou menos. São os void years, né? Ou anos... Como é que eu posso dizer pra galera? Anos avulsos, assim, porque a gente vai pagar pelo jogador, mas não necessariamente ele vai estar no elenco. Ele, em tese, vai... CD.
Então aí, ó.
1,8 milhão no ano de 2023, 622 mil no ano de 2024 e 622 mil no ano de 2025. Aí em 2026 ele é free agent. De fato, parabéns à pseudo franquia Green Bay Packers. É por isso que no futuro a gente vai. O podcast aqui vai virar um podcast sobre o New York Giants, né? Que parece ser uma franquia mais séria no momento. Isso é bizarro.
Não, cara, é inacreditável. Não me entra na cabeça. Cara, você falando tudo qualquer dessas cláusulas aí do contrato do Lar, eu choro de raiva dessa franquia. É inacreditável. Era um cara que já era pra ter sido cortado do Packers. Não, eu não sei o que tem. Desculpa o desabafo, mas o Packers, eu não sei o que acontece, que adora jogador ruim. Ele gosta de ter lá jogador ruim.
Problema de ter jogador ruim.
É Tyler Davis. É
que em algum momento ele joga.
É Dick Hanson. Exato. Uma hora essa coisa vai jogar. Não, e o pior de tudo é que o D-Larry é titular. É isso que é o pior, cara. É isso que é o pior.
Enfim. Vamos pro palpite que a gente ganha mais, né? Pedro, seu palpite pro jogo de domingo. Placar. Quero um placar aí.
Cara, eu chuto uns 31. Se o Field jogar. Se o Field jogar uns 31 a 24, assim, pros Packers, mas é isso, 31 a 27, 31 a 24 pros Packers. Eu acho que mesmo com o Field jogando, eu acho que a defesa dos Bears não vai conseguir segurar o Aaron Rodgers, cara. Muito, muito ruim a defesa, sabe? Eu quero ver o Field jogar bem, sabe? Tipo, a vitória pouco me importa, assim, sabe? É o futuro, e o futuro pra gente é a pick 2, é vir um Will Anderson, é vir um Jalen Carter... Eu vi um cara desse, assim, que muda a defesa de patamar.
Igor, sua vez. Placar pro jogo, de quanto é que a gente perde?
Enfim, eu quero que perca, mas eu não sei. Eu tô com a sensação que o time vai ganhar ainda. Por isso que eu falo. Eu tô com essa sensação, meio uma mistura de, tipo... vamos ganhar, mas vamos perder. Então, fica essa sensação meio esquisita, né? Mas se for para apostar um placar, eu vou apostar um placar aí de... um 27 a 24. Pro Packers, porque eu acho que vai ganhar. Eu não consigo ver perdendo pro Bears. Só se for numa hecatombe. Aí perde, mas... Apesar que hecatombe pode acontecer com o Packers a toda hora, né?
Vem hecatombe. Vem.
Se vocês vencerem, eu tô olhando aqui no Tankathon, né? Se vocês vencerem, vocês passam até a pique 15, pique 16, eu acho. Pique 15 ou 16? Pique 15. Então, sair da 8 pra 15 é um negócio assim que é complicado, sabe?
Talvez a diferença de pegar um talento geracional ou não. É basicamente isso. Pra mim é muito disso, né? Se eu não tiver errado, foi basicamente a diferença de draftar ou não o Micah Parsons aí pro Dallas Cowboys na época. Enfim, vou encerrar a rodada de palpite antes do bate-volta, né? Eu vou de 30 a 10 Packers porque, bom, porque eu acabei de olhar aqui o depth chart do Bears. A gente falou sobre o Bears nos últimos 40 minutos. Cara, tá complicado pro Pedro. Eu vou me solidarizar aqui com ele, porque tá complicado. Tá complicado, tá pior que a gente, assim. É complicado. Eu acho que daqui a pouco até a gente vai estar jogando, se precisar. Enfim. Pedro, é bem simples agora, tá? É um bate e volta. Eu vou perguntar e você fala uma palavra só que define a frase, beleza?
Beleza.
Vamos lá, então. Ponto forte do Bears.
Justin Fields.
Ponto fraco.
Ponto fraco? A defesa inteira, cara. Você pode colocar o pass rush, vai. Ponto fraco.
Exatamente. Beleza. Complete a frase. Meu time é...
Meu time é um time rebuild.
Quando eu vejo os jogos do meu time, eu...
Cara, eu fico esperançoso pelo futuro.
E pra finalizar, no jogo de domingo, eu espero...
Uma derrota, obviamente. Eu penso no futuro, cara. Eu sou aquele cara que... totalmente... O pensamento... Eu tiro totalmente o pensamento emocional, sabe? Assim, tem muitos amigos históricos do Bears que pensam na emoção e quer vencer os Packers, porque é o maior rival de divisão. E eu sou o contrário, sou totalmente racional. E o racional é... Pro futuro da franquia, o melhor é perder esse jogo, cara. É isso, é simples. Então, eu penso na razão antes da emoção.
Eu só digo uma coisa. Eu estou preparado pra surtar de novo, porque essa temporada, olha, o Packers é viver de surto, porque ou você passa raiva com a defesa, que é praticamente... Ou você passa raiva com o ataque, que não consegue fazer... do que 10 pontos no Lions, ou você, tipo, enfim, passa raiva com o finado Amari Rodgers, que as bolas por aí e queria complicar, né? Que agora nem existe mais o Amari Rodgers, né, Guto?
Infelizmente não, felizmente, né, para alguns, incluindo eu, felizmente, você vai defender jogador ruim. Ainda bem, obrigado. Clemson era um bom prospecto, só de vez. Bom, Igor, vamos colocar as perguntas aí pra gente encerrar.
Vamos a alguns comentários aqui. O Leonardo falando que esse jogo ele gostaria que o ataque do Packers fizesse 50 pontos, mas a defesa tomasse 51. Ele quer, ó, toma 51 na cabeça, então.
Perfeito, aí os jogadores já saem bêbados de campo.
Ele falou assim, e também pra derrubar o Barry, que é burro. Então,
pra mim o Barry já nem treinava mais a defesa do Packers, mas tudo bem. Mesmo.
Aí, o Leonardo, ele tá dominando os comentários. Ele falou que gosta muito do Justin Fields e defendia ele até naquele começo ruim da temporada. Aí, ó, tem um torcedor do Packers defendendo o Justin Fields.
Ele falou que o Green Bay tava de olho, aí o Bears foi lá pra tirar ele daqui, né? E o último foi do Packers e Bears sem valer nada. E aí mesmo assim vai ter transmissão, então ESPN aí, quem quiser olhar no final de semana, né? Fica a dica. Eu sugiro olhar a Copa do Mundo, né? Mas cada um faz o que quiser na vida. Lembrando que a gente vai fazer a transmissão ao vivo do jogo, a gente vai fazer a cobertura lá no Twitter, então fica à vontade. Essa vai ser com o Igor, não vai ser comigo, ainda bem. Fiz as três últimas, a última foi do Igor, e essa também é. Eu volto na semana 16, porque a gente tá na divisão 3-3, e aí semana 15 é bye week, graças a Deus. Não precisarei cobrir o jogo dessa franquia. Muito obrigado. Mas, cara, Pedro, muito obrigado por ter vindo
você...
participar.
Você tá boa, né, Goto?
Eu que agradeço.
Eu tenho que falar dessa desgraça. Eu tenho que ficar, olha, aguentando isso até semana 17. É Barry.
Até semana 15. É Lowry. Semana 15. 16, 17 é mesmo. Relaxa. É
Amos. Eu vou passar muito. Eu vou surtar ainda muitas vezes aí. É isso.
Mas é isso aí. Valeu, Pedro. Muito obrigado por ter tirado um tempinho pra participar aqui com a gente. Cara, fica à vontade aí pra divulgar suas redes sociais, a sua página, enfim. Fica à vontade.
Eu quero divulgar aí o Bears Cave, né, a página aí do Bears Cave, a comunidade lá, entra lá, manda uma DM, se tem um grupo no WhatsApp lá com a galera que quer falar sobre o Bears e tudo o que acontece na nossa franquia. Quero deixar lá um abraço pro Lavão, acho que vocês conhecem muito bem ele, tal, ele que me indicou pra mim estar participando aqui com vocês. Então sigam lá, sigam o Bears Cave. E vamos falar do Bears. É, tem a rivalidade com os Packers. Rivais sim, inimigos também. Brincadeira. Mas esperamos aí um bom jogo. Espero que o melhor vença e que o melhor seja nessa semana o Green Bay Packers. Abraço.
Olha que a gente tá ouvindo do hotel, tá ouvindo isso do Barcelona Bears, cara.
Então é isso, Igor, mais um entregue, cara. Infelizmente não é o melhor cenário, né? Mas muito bom.
Enfim, a gente vai com aquele posto assim, né? Ai, será que vale a pena ganhar? Será que vale a pena vencer? Tudo bem, é legal ganhar do amiguinho, tá? É legal ali aumentar, né? Número de vitórias e tal, mas nesse atual estágio desse, será que vale a pena mesmo ganhar? Eu acho que só o Rodgers quer ganhar essa partida, porque ele é o dono do Bears, aí ele quer dizer assim, eu estou aqui para continuar mandando essa franquia que se chama Chicago Bears. Então, será que eu não vou seguir a dica do outro mundo? Eu vou ver Copa do Mundo. Que me desculpe, eu posso ter que estar cobrindo o jogo no Twitter, mas eu vou dar um jeito de olhar a Copa mais de pertinho, porque The Packers e Bears, ai, eu acho que foi, vai ser talvez o Packers e Bears jogo da vida.
Depois do reclama da oficina, né? Depois nós vamos ficar 4 gols no meu Packers, não sei. É bom sempre olhar o jogo, cara. Depois você tá 4 meses sem ver essa tranquila.
Você vai se lembrar, TV. Eu vou ter que ver.
Lembrando que oitava de final do domingo, tá? França e.
É legal.
Contra Polônia.
França e Polônia.
Inglaterra e Senegal.
Inglaterra e Senegal no domingo. No sábado ele é diferente, no sábado
é baixo.
Estados Unidos, Argentina, né? Esses são os jogos do final de semana. É isso, gente. Muito obrigado por ter acompanhado aqui. Fica a dica, assista a Copa do Mundo, é uma brincadeira. Assista o jogo, depois vai fazer falta.
Surta com o Packers, que é melhor então.
Depois vai fazer falta, vocês vão ficar vindo atrás de migalhas em abril por causa do draft. Eu vou estar lá feliz da vida que fez bom muito bem. Tanto está. Vamos que vamos, a gente fica por aqui, fiquem bem. Se cuidem, go back, go! E até a próxima. FM Network.